Iniciamos aqui no jornal a série Por que da Universidade Pública e Gratuita? E nós vamos apresentar uma série de entrevistas com pesquisadores e especialistas, e sempre às sextas-feiras, especialistas da área de educação, ex-reitores da universidade. E eu começo esta série com o professor Jacques Markovitch, professor da FEA, ex-diretor do IEA, ex-reitor da USP. Como vai, professor Markovitch? Nos fala de Genebra. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender ao nosso convite e dar início a esta série Por que da Universidade Pública e Gratuita? Eu gostaria que a gente começasse falando, professor, sobre... Vamos ouvir vários especialistas aqui, semanalmente, para falar um pouco da universidade. Há vários aspectos. Eu gostaria de começar falando sobre a importância da universidade, professor, como lugar da pesquisa científica. E o que representa a pesquisa científica para o desenvolvimento, que está muito longe de ser só um desenvolvimento acadêmico, mas o desenvolvimento para a sociedade. Portanto, uma resposta da universidade para quem, né, para quem ela fala e que, inclusive, a financia. Não é?
Primeiro, todo país desenvolvido com elevado indicador de desenvolvimento humano tem universidades robustas e centenárias. Em segundo lugar, países que deram autonomia à sua universidade asseguraram não só um ensino de qualidade, mas a capacidade de adaptação da universidade aos novos tempos. Portanto, ensino e pesquisa de qualidade. Em terceiro lugar, universidades são instituições complexas. Elas reúnem áreas de conhecimento da agronomia, astrofísica, antropologia, comunicação, que têm seus tempos, seus valores e sua cultura. Portanto, temos que olhar as universidades como instituições e organizações complexas que são dirigidas transitoriamente por professores, pesquisadores que afastam-se temporariamente das suas carreiras. A partir desses três fundamentos, nenhum país desenvolvido pode evitar de apoiar e de desafiar suas universidades. Nós não estamos falando de poucas universidades de excelência. O sistema de ensino superior tem que ser todo almejando qualidade. Obviamente, algumas universidades vão se destacar mais do que as outras, mas é que nem um iceberg. Aquelas são visíveis, mas elas se integram num sistema de qualidade como um todo. Daí a importância de promover a qualidade e desafiar as universidades através desses projetos que hoje China, Índia, Alemanha e tantos outros países colocaram em implantação para assegurar um sistema universitário de elevada qualidade. Portanto, essa é a primeira leitura que temos que ter com relação ao ensino superior, especialmente universidades de pesquisa, Roxane.
Agora, professor, por que sempre volta essa necessidade de reafirmação da importância da universidade ser pública e gratuita? Né? É importante que esses questionamentos ocorram e que isso seja sempre explicado para a sociedade, seja discutido abertamente?
Claro, é claro. Primeiro, temos que lembrar que todo ano, no caso da Universidade de São Paulo, são 140 mil jovens na graduação somente que vão competir pelas 10 mil vagas, são as 10 mil bolsas de estudo que a universidade oferece, através de um processo extremamente respeitado e rigoroso, que é o exame da FUVEST. Então, todo ano há esse questionamento, porque quando nós acompanhamos essa evolução crescente de demanda de vagas, isso demonstra que esses jovens e suas famílias, vindo de todas as origens socioeconômicas, confiam e querem confiar seus jovens a esta universidade pública que concede essas 10 mil bolsas através de um único critério, que é o critério do conhecimento e do mérito. E isso vai se encontrar nas várias carreiras da universidade. Além disso, é claro que um país em transformação como o Brasil, e vamos lembrar dois números, o Estado de São Paulo nesses menos de 50 anos, cresceu de 18 para 45 milhões de habitantes. O Brasil, da década dos 70 a hoje, menos de 5 décadas, cresceu de 90 milhões a 210 milhões de habitantes. Então, é claro que um país de evolução demográfica extraordinária, que não tem comparação em escala mundial, há um questionamento contínuo de todas as suas instituições. Algumas delas, felizmente, souberam responder melhor a essas expectativas do contribuinte do que outras. Certamente as universidades souberam, especialmente as do Estado de São Paulo, pela autonomia que foi concedida a elas na década dos 80. Foram capazes de responder melhor a essas expectativas do que outras instituições que tiveram, talvez por falta de autonomia, com responsabilidade, essa capacidade de resposta.
O senhor falou dos alunos, não é? Essa, o principal vestibular do país está aqui, é realizado pela Universidade de São Paulo. E tem mudado muito, professor. O perfil do aluno que ingressa na USP aumentou o número de estudantes de escolas públicas, já chegando a 40%, que era uma meta da universidade. E eu gostaria que a gente falasse deste aspecto, acompanhando justamente estas transformações da sociedade, do que pretendemos, do perfil do aluno, do interesse desses jovens, que querem sim, a gente sabe o impacto que é, não é? Ver um nome na lista da FUVEST. A gente sabe da importância, né, alunos que se preparam 2, 3 anos para conseguir uma vaga aqui dentro, uma vaga em uma universidade pública e gratuita.
Eu penso que é preciso associar esses alunos, esses 10 mil bolsistas que entram todo ano. No ano passado, a universidade formou 8 mil graduados. Mas nós não podemos esquecer que a qualidade desse ensino de graduação está associado aos programas de mestrado e doutorado da Universidade de São Paulo. Eles fazem parte de um todo. Nós estamos falando de 30 mil alunos de mestrado e doutorado, nós estamos falando de mais de 9 mil títulos outorgados de mestrado e doutorado num único ano. Nós estamos falando num banco de teses que oferece à sociedade os conteúdos produzidos. Então, a qualidade do ensino de graduação com esses jovens vindo de escolas públicas e privadas é um convívio de várias gerações. É o convívio dos professores, na sua maioria em tempo integral e fazendo pesquisa. Os alunos de graduação que estão vindo com essa geração já com uma mente formada dentro da cultura da digitalização, e os mestrandos e doutorandos que constituem essa geração intermediária entre esses dois extremos. É esse o convívio que se cria numa universidade pública. Uma universidade que seleciona, concede bolsas unicamente através do critério do mérito. Veja que eu evito a palavra gratuita porque dá uma ideia que ela não tem custo. Não, ela tem um custo muito elevado. Ter pesquisa e ensino de qualidade, como nós temos nas três universidades estaduais paulistas, exige um investimento considerável que o contribuinte tem feito, e o melhor indicador da correspondência que está havendo, exatamente está esse número crescente de alunos que buscam o vestibular das universidades públicas, especialmente no caso, como você mencionou, Roxane, a FUVEST, organizado pela Universidade de São Paulo.
Uhum. Professor, tem uma tese sobre pagamento de mensalidade. Um assunto que já foi discutido aqui, é realidade em algumas universidades pelo mundo, mas que representa a parcela do financiamento destas universidades, que, claro, são universidades de formação e são universidades de pesquisa. Tem um cálculo dizendo que esse pagamento de mensalidade representaria 8% do orçamento da USP. Isso, se esse número for bem próximo da realidade, ele não teria impacto no orçamento geral. Essa tese, como argumentar sobre essa tese em relação ao pagamento de mensalidade?
Olha, aí existiria duas, são vários ângulos do mesmo problema. Existe um ângulo ideológico, daqueles que acham que tudo na sociedade deve ser pago, é uma escola que vem da antiga mentalidade da escola de Chicago, que é a ideia que não há nada gratuito na sociedade e tudo deve ser pago. A esses nós vamos responder que existe uns critérios de méritos que a própria essa ideologia defende, e o mérito é o critério para a concessão de bolsas. Existe uma outra forma de perceber essa questão, que é a questão exclusivamente financeira, isto é, orçamentária. O Estado que quer economizar e vai procurar, então, no ensino superior, formas de economia. Para eles, nós vamos lembrar que as universidades estaduais paulistas, elas, a maior parte do seu orçamento é dedicada à pesquisa. A parte da graduação é uma parte menor dentro de todo o esforço que está sendo feito. E mais do que isso, qualquer critério que envolve pagamento significa uma outra empreitada de análise de receita e despesa das famílias para identificar aqueles que podem e aqueles que não podem, aqueles que devem e não devem pagar. Os países que fizeram essa migração perceberam o custo da implantação desse sistema para ele ser justo, especialmente numa situação de um país como o nosso, onde essa transparência de receitas e despesas não é tão clara. Então, nós tivemos países, inclusive aqui na Europa, onde a implantação acabou fazendo com que os que tivessem menos pagassem e os que tivessem mais acabaram encontrando formas para justificar o não pagamento. Além de toda a questão da inadimplência. E aí as nossas universidades públicas não estão estruturadas para fechar as portas para quem não pagou a sua mensalidade. Eu não quero de nenhuma forma com isso colocar em discussão a importância do ensino privado, que tem seu lugar na sociedade. Uhum. Mas os fatores que asseguraram o êxito da universidade pública, formando talentos, competências, independentemente da sua, do que se aquinhou neles em termos de bem-estar, em termos de patrimônio. Esse critério republicano de escolha de alunos fez com que a universidade alcançasse hoje a reputação que ela tem. Eu tenderia a tomar muito cuidado de mexer nesses critérios, o que modificaria até a própria seleção via FUVEST, porque nós teríamos outros critérios de renda que passariam a ser adotados, e para esses que pensam na questão financeira, eu procuraria alternativas como doações de ex-alunos, em vez de criar um novo critério de seleção para a entrada da FUVEST. Finalmente, a terceira dimensão, que é a dimensão da responsabilidade. Eu acho que, certamente, nós temos muito o que fazer em termos de monitorar os nossos bolsistas e assegurar que eles terminam nos tempos ideais. Alguns acabam permanecendo mais tempo do que o necessário na universidade, e essa, obviamente, é uma responsabilidade nossa de fazer com que os recursos sejam utilizados de forma cada vez mais eficiente e eficaz.
Professor Jacques Markovitch, muitíssimo obrigado por sua contribuição, abrindo essa série Porquê da Universidade Pública e Gratuita, entendendo sim os seus argumentos, sua explicação sobre, né, porque não é exatamente gratuita, mas compreendendo que a sociedade paga por isso e recebe, né, a pesquisa, o estudo acadêmico, a formação dos jovens, dos profissionais que vão ter futuros, que vão ter desafios futuros enormes daqui para diante, né? E eu quero agradecer muito mesmo sua contribuição e conversaremos oportunamente sobre esse tema aqui no Jornal da USP, professor.
Obrigado, Roxane, e um bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.